Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar sobre o anúncio da assinatura do contrato de venda da Oxiteno. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no site ri.ultra.com.br e pela plataforma do MZIQ. Essa teleconferência será conduzida pelo senhor Rodrigo Pizzinatto, diretor financeiro e de relações com investidores da Ultrapar. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da empresa, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Rodrigo Pizzinatto, que dará início à apresentação. Por favor, pode prosseguir.
Bem, bom dia a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês aí em tão pouco tempo. E já começando a apresentação, vocês podem encontrar a apresentação no nosso site. Eu vou passar por ela, são poucos slides. E já começando pelo slide de número 3, a gente tem a satisfação de comunicar hoje mais uma etapa importante do processo de revisão do nosso portfólio. A gente anunciou hoje a assinatura do contrato de venda da Oxiteno para a Indorama, que é uma empresa química tailandesa. E com essa venda, a gente conclui a etapa de racionalização do nosso portfólio, que se iniciou com o anúncio da venda da Extrafarma em maio e com o consequente anúncio da venda da participação da ConectCar em junho último. E esses desinvestimentos estão relacionados com a nossa estratégia de construir um portfólio mais complementar e sinérgico, que já temos discutido com vocês nos últimos tempos. Com a conclusão dessa racionalização do portfólio, nós vamos ficar melhor posicionados para avançar nos negócios em que temos maiores vantagens estruturais em termos de escala, diferenciais competitivos, conhecimento setorial, entre outros, com um ponto de partida melhor, mais robusto para o crescimento dos próximos anos. E eu reforço aqui também a nossa visão que estamos num momento único de oportunidade de investimento nas verticais de energia e infraestrutura. Na cadeia de óleo e gás, por exemplo, além dos investimentos que a gente tem em andamento para expansão e produtividade de Ipiranga, de Ultragaz, nós temos avaliado potenciais investimentos em refino e gás naturais, como vocês sabem. Em infraestrutura, a gente tem feito investimentos crescentes na Ultracargo. Tivemos até em março um evento específico da empresa para destacar as oportunidades crescentes que a gente tem visto para o Ultracargo. E temos também estudados como alavancar nossos negócios e nossas competências para participar ativamente do processo em andamento de transição energética, tanto em gás natural, que eu já mencionei, como um combustível, que é um combustível de transição com menor pegada de carbono, quanto em renováveis. E além disso, nós estamos vendo também oportunidades de criação de valor em negócios adjacentes, como no crescimento com rentabilidade da MPM, que a gente também teve um evento recente a respeito, e no desenvolvimento do Abastece Aí, que une o quilômetro de vantagem, que é o maior programa de fidelidade do Brasil, com o aplicativo do Abastece Aí, um meio de pagamento digital. E nesse sentido, A venda de hoje da Oxiteno vai nos permitir melhorar a nossa estrutura de capital. Com ela, a nossa alavancagem, que ficou em 2,8 vezes dívida líquida EBITDA em junho, se a gente exclui os resultados do Oxiteno, tanto do EBITDA como a entrada do caixa esperado com a venda, a nossa alavancagem seria em torno de 1,7 vezes. E com isso, essa transação fortalece nossa capacidade financeira, nossa capacidade estratégica e de gestão para melhor aproveitar as oportunidades à nossa frente nos próximos anos, com um portfólio mais robusto, mais complementar e sinérgico. Passando agora para o próximo slide, slide 4, para a gente falar com um pouco mais de detalhe da transação. A Indorama é uma das maiores petroquímicas do mundo, atua em mais de 30 países com produtos como PET, poliéster e óxidos integrados. E além dos benefícios da expansão geográfica e da posição do Oxiteno na América Latina, a atual escala da Indorama, com faturamento acima de 10 bilhões de dólares, o conhecimento específico da indústria e a operação da empresa nos Estados Unidos, onde é uma das maiores produtoras de óxido de eteno, proporcionarão sinergias relevantes na combinação dos negócios da Indorama com a Oxiteno. E do ponto de vista da Ultrapar, os resultados recentes, com uma combinação extraordinária de volumes fortes, margens altas e câmbio desvalorizado, aumentaram a percepção de valor sobre o negócio. O valor da empresa, o enterprise value dessa transação, é de 1,3 bilhões de dólares. A Oxiteno tem resultados, como vocês sabem, que acompanham certos ciclos da indústria. E considerando o EBITDA médio dos últimos 3 a 5 anos, que foi da ordem de 120 a 130 milhões de dólares, que normaliza essa ciclicalidade do negócio, o múltiplo EV/EBITDA da transação é da ordem de 10 a 11 vezes para Ultrapar. Esse múltiplo é superior ao múltiplo de negociação de outras empresas do setor e acima do múltiplo médio da própria Ultrapar. Então, essa transação se materializou nesse patamar pelas sinergias relevantes para a Indorama na transação. E passando agora para o último slide, antes da sessão de Q&A, só com alguns detalhes adicionais da transação. O pagamento será de 1 bilhão 150 milhões de dólares no fechamento da transação e 150 milhões de dólares no aniversário de 2 anos do closing. E considerando que o valor da transação é superior ao valor de livro da Oxiteno, nós vamos ter um ganho de capital na transação e a nossa estimativa é que o imposto de renda sobre o ganho de capital seja inferior a 70 milhões de dólares, valor que obviamente está sujeito aos ajustes finais de fechamento e ao câmbio. As condições precedentes são usuais para esse tipo de transação. As principais envolvem a aprovação pelos órgãos reguladores, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, além da conclusão do processo de direito de preferência aos acionistas do Ultrapar. E falando um pouquinho sobre isso, essa transação também enseja, como a gente teve na Extrafarma, o direito de preferência aos acionistas do Ultrapar, porque houve a incorporação de ações da Oxiteno em 2002, quando a Oxiteno se tornou uma subsidiária integral do Ultrapar. Esse é um processo, como eu já disse, similar ao que a gente teve agora em junho com a Extrafarma e visa atender à legislação brasileira em linha com o artigo 253 da Lei das SA. Assim, cada acionista da Ultrapar terá o direito de adquirir ações do Oxiteno na proporção de sua participação no capital da Ultrapar. A gente vai convocar uma assembleia geral em algumas semanas, sem caráter deliberativo, que vai consignar o início do período para o exercício do direito de preferência. E todos os detalhes para essa operação serão disponibilizados no momento da convocação. Eu ressalto que a Oxiteno é uma empresa de capital fechado e terá um acionista controlador estrangeiro. Portanto, quem adquirir ações do Oxiteno nesse exercício de direito não terá liquidez para negociar essas ações no futuro. E o exercício do direito e a liquidação financeira ocorrerão antes do fechamento, uma vez que é condição precedente para a conclusão da transação. Porém, a transferência das ações serão feitas somente no fechamento da transação e poderá sofrer ajustes de preço. Muito bem, com isso eu concluo a minha apresentação e a gente pode agora iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, queiram digitar asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E a nossa primeira pergunta vem de André Hachem, Itaú. Pode prosseguir.
Bom dia, obrigado por pegar minhas perguntas. São duas perguntas do meu lado. A primeira, você poderia comentar um pouquinho sobre o valor total da transação? Quanto que está sendo em equity, quanto está sendo de dívida que está indo junto? Ou se já é limpo esse valor, se já é só equity esse valor? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, queria entender um pouquinho melhor, como o Fred colocou na semana passada, são dois movimentos, né? O de revisão do portfólio atual e o de expansão. Com a venda da Oxiteno, a situação, assim, a questão de alavancagem, a ultrapassar a alavanca um pouco mais, parece ter mais espaço para pensar no próximo passo, que seria provavelmente, imagina, as refinarias. Vocês poderiam comentar um pouquinho melhor como vocês imaginam estruturar essa aquisição? Então, se poderia ser um project finance, se a dívida seria alocada ao projeto, se a dívida vai ser feita no nível corporativo, como que vocês imaginam dar esse próximo passo, uma vez que agora o período de revisão do portfólio está completo? E até uma segunda pergunta ainda nisso. Provavelmente pode haver um descasamento temporal, né, entre a entrada das verbas do Oxiteno vis-à-vis o pagamento de uma eventual aquisição da refinaria. Como que vocês estão vendo essa questão de time? Poderia ter uma janela em que o endividamento poderia rodar em níveis maiores? Obrigado.
Bom dia, André. Obrigado aí pelas perguntas. Começando pelo equity e dívida. Esse valor de 1,3 bi vai entrar como caixa da companhia, mas dentro da Oxiteno tem uma dívida intercompany que vai com a transação, em torno de US$ 750 milhões. Então, a gente vai receber o equivalente em caixa de 1,3 bi, obviamente sujeito aos ajustes de fechamento que eu já comentei. Sobre a segunda pergunta, como o Fred comentou semana passada, a gente está, enfim, tem as conversas em andamento sobre a aquisição da Refap, e tem outros projetos de expansão em fases diferentes de avaliação, e esse recurso que entra com o fechamento dessa transação, ele nos aumenta a nossa capacidade financeira para avançar nesses projetos. A gente, já respondendo à próxima pergunta sobre o descasamento temporal, a gente não controla o tempo desses projetos de expansão. Mas as transações de desinvestimento já anunciadas, pegando a Oxiteno, que é a maior delas, a gente espera que a conclusão, o fechamento da transação, seja no início de 2022, o que vai ser antes do início dos desembolsos para esses outros projetos que estão em andamento, em avaliação. Então, a gente recebe antes de ter que pagar se for em frente com esses outros projetos que estão em andamento.
Perfeito, Bisnato. Claro, parabéns pela transação.
Obrigado, André.
A próxima pergunta vem de Gabriel Barra, Citibank.
Rodrigo, obrigado pelo tempo e parabéns pela transação. Tem duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, olhando só para a questão do imposto, eu acho que é um ponto importante nessa transação. Quando você olha para o book value da Oxiteno dentro da Ultrapar, você vê que teria um ganho de capital relevante, né, na transação. E posso estar errado aqui, mas pelo menos conto seria um valor bem maior de R do que os US$ 70 milhões. Então, se puder explicar um pouquinho mais sobre esse imposto, que eu acho que tem um impacto relevante, que até para entender o quanto que a companhia vai receber no final da transação em caixa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se você puder falar um pouco mais sobre essa questão do timeline e explicar como vai ser esse processo de transição da Oxiteno e colocar a Extrafarma também nesse bolo, até fazendo um follow-up na pergunta anterior, seria muito importante entender quando que a companhia vai receber realmente todo esse dinheiro desse processo de investimento. E com relação ao valor que você colocou sobre a alavancagem 1,7, levando em consideração até os US$ 70 milhões que você coloca na apresentação, olhando para os últimos 2 meses, chegou até no número menor de alavancagem. Se puder, só para entender um pouco melhor esse 1,7, seria interessante também. Obrigado.
Bom dia, Gabriel, e obrigado pelas perguntas também. Começando aí pelo racional do imposto. O imposto, você tem razão, o valor de livro da Oxiteno é da ordem de 1,7 bilhões de reais. A gente vai, junto com essa transação, transferir para o comprador um pré-pagamento de exportação que hoje é intercompany entre a Oxiteno e uma subsidiária da Ultrapar no exterior. E com a transferência dessa dívida, isso reduz o valor do equity e, por consequência, reduz o valor tributável, o ganho de capital que é tributável. Além disso, tem uma alocação das próprias despesas de transação e de outros efeitos que vão permitir a gente ter um desembolso estimado nesse momento de imposto de renda sobre esse ganho de capital abaixo de 70 milhões de dólares. E isso daqui, obviamente, também sujeito aos ajustes de fechamento e ao câmbio. Sobre o tempo das transições em andamento, a gente tem a menor transação, que é da Connecticut, ela está prevista para ser concluída nos próximos meses, ainda em 2021. A Extra Pharma, como tem um processo um pouco mais longo previsto para o CADE, é uma conclusão no primeiro semestre de 2022. Ainda a gente não tem uma maior visibilidade de quando vai ser esse processo, porque, de novo, a maior incerteza para o tempo para a conclusão da Extra Pharma é o tempo que o CADE vai levar para emitir sua decisão final. E sobre a Oxiteno, a gente estima um tempo relativamente menor de CADE em comparação da Extra Pharma, porque é uma transação que envolve uma empresa que tem muito pouca atividade nas regiões que a gente tem operação, exceto nos Estados Unidos, mas dado o tamanho do mercado americano, é uma transação que não deve enfrentar um tempo maior para a decisão do órgão regulador americano. A estimativa que a gente tem de prazos para decisão final dos órgãos reguladores é da ordem de 6 meses, mas lembrando que a gente não controla esse tempo e ele pode, obviamente, se estender do ponto de vista legal até 11 meses no prazo total. Com isso, a gente deve ter a recebimento da primeira parcela, da maior parcela de Oxiteno, que é R$ 1,150, no início de 2022, com a decorrência aí do prazo de CADE, a decisão final e as outras condições precedentes. A gente deveria receber R$ 1,150 no início de 2022, receber Connecticut ainda esse ano e receber a primeira parcela da Extra Pharma também no primeiro semestre de 2022. E com as transações que a gente está avaliando nesse momento, no melhor dos cenários, se a gente avançar com a aquisição da Refap, seria um desembolso para o segundo semestre de 2022. Sobre a alavancagem, que foi sua última questão, o racional da alavancagem é muito simples. A gente fez uma conta que considera os dados que a gente acabou de divulgar de junho de 2021. No EBITDA, a gente retirou o EBITDA dos últimos 12 meses da Extra Pharma, da Oxiteno, desculpa. E na dívida líquida, a gente somou a estimativa de recebimento de caixa líquido de impostos. Essa conta leva a alavancagem, que foi de 2,8 vezes em junho, para a ordem de 1,7.
Ótimo, super claro. Só um follow-up rápido, até pegando um pouco da questão da Extra Pharma, o valor que vocês fizeram, o impairment que vocês fizeram na Extra Pharma, vocês conseguem também usar de certa forma para bater imposto, né? Pelo que eu entendo. Isso ficaria dentro da Ipiranga.
Correto. O prejuízo que a gente acabou de divulgar também via impairment da transação da Extra Pharma vai ser utilizado dentro da Ipiranga para reduzir os desembolsos de impostos na Ipiranga.
Super claro. Obrigado, Rodrigo.
A próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, Banco UBS.
Obrigado, Rodrigo, por pegar a pergunta e parabéns aí também pelo move. Só tentar recapitular aqui a conta, quer dizer, você tem 1,150 de equity, teoricamente 750 de dívida, então basicamente você está calculando imposto em cima disso, vis-à-vis o 1,7 que você tem de valor de livro da companhia hoje na Ultra, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda é em relação a eventuais próximos moves. Assim, a gente fez uma pergunta no conference call anterior sobre, por exemplo, o Sulgás. Acho que está muito claro aqui o processo de revisão do portfólio, Refino, obviamente, também está claro, mas se você puder dar um pouco mais de cor de quais seriam as outras vertentes, eventualmente, que a companhia está olhando do ponto de vista de alocação de capital, acho que seria legal. Obrigado.
Bom dia, Luiz. Obrigado também pelas perguntas. Sobre imposto, eu vou usar aqui os valores de referência em dólar, só para facilitar a conta. Enterprise Value, né, valor da empresa de 1,3 bilhão de dólar. O PL da Oxiteno em dólar de 330 milhões. E uma dívida da ordem de 750 milhões, dívida líquida. Isso daria um valor líquido de ganho tributável de 220 milhões de dólares, que é 34%, dá 75 milhões de dólares. E aí a gente tem algumas despesas de transação, tem a possibilidade de usar créditos constituídos no balanço para também reduzir o desembolso, por isso que a gente direcionou para um valor abaixo de 70 milhões de dólares de desembolso para o imposto de renda em função da transação. Sobre os outros projetos, a gente, enfim, já tem falado da transação da refinaria, acho que esse é um caso que já está bastante claro. Sobre gás natural, o próprio Fred comentou recentemente as oportunidades que a gente está avaliando, tanto em investimento em GNL quanto em distribuidoras, que são os projetos que estão mais tangíveis nesse momento. E a gente tem também avaliado, nesse momento, oportunidades dentro de renováveis, mas ainda em estágios mais iniciais. E o que a gente já tem feito é acelerar a expansão da Ultracargo, e as oportunidades têm sido crescentes de expansão da Ultracargo, além das expansões que já estão em andamento, principalmente de infraestrutura na Ipiranga, Ultragás Infraestrutura e também a MPM. Esses são os principais projetos e a gente vai se debruçar e dando mais disclosure deles à medida que eles vão se materializando.
Tá certo. Obrigado.
Próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Uma pergunta que sobrou aqui para a gente. Eu queria que você puder falar um pouquinho, né, da sinergia do portfólio que permanece, né, dentro da Ultrapar. Está, né, muito claro do ponto de vista estratégico, né, os negócios de energia com Ipiranga e Ultragás, o negócio de infraestrutura, né, com Ultracargo, mas certamente muito correlacionado, né, principalmente com o negócio de combustíveis. Mas eu queria ouvir um pouco de você, Rodrigo, sobre a capacidade de captura de sinergia da forma como o portfólio está proposto hoje. Né? Por que eu pergunto isso? No passado, né, eu lembro de algum tempo, né, da gente discutir com vocês sobre, né, a necessidade do grupo, né, simplificar o processo, tomar a decisão de aproximar a gestão das unidades de negócio como uma forma de permitir que essas sinergias elas fossem efetivamente capturadas, né? Porque hoje a percepção que a gente tem é que os negócios eles são ainda geridos ou em alguma medida geridos de forma muito independente. Então eu queria ouvir um pouco de você sobre como vocês entendem que esses três negócios principais que remanescem, né, remanescentes, eles podem, de fato, entregar sinergias entre eles, né? Tendo a Ipiranga junto com o Ultracargo e o Ultragás, por favor.
Bom dia, Thiago, e obrigado também pela pergunta. Olhando para o portfólio remanescente, Ipiranga, Ultragaz e Ultracargo, primeiro, como setores de distribuição de combustíveis, GLP e infraestrutura, você tem já imediatamente oportunidades de investimento que podem ser otimizados. Ao invés da Ipiranga eventualmente fazer um investimento num terminal, ou a Ultragaz, você pode ter a Ultracargo, e isso tem benefício de escala, de melhor utilização do capital empregado, porque você faz o mesmo ativo rodando com outros players. Tem o benefício de trading integrado, você tem o um mercado de próprio gás que vai, né, está se abrindo, e isso consolidado com os combustíveis. Ele tem, obviamente, benefícios de inteligência, de escala. E um efeito muito relevante dessa simplificação, e acho que foi bem colocado, é uma simplificação de portfólio, porque tinham negócios bastante diferentes, se você considerar uma rede de farmácias com uma empresa petroquímica, junto com a própria ConectCar, que é uma empresa de tag, de pedágios. Isso vai dar à gestão muito foco, agilidade nesses processos, inclusive pondo mais foco também nas verticais que já a gente já está trabalhando e vai ter uma dedicação exclusiva como Abastece Aí. Abastece Aí, ele compete com o tempo aqui de Ultrapar com o ConectCar. Passa a não competir mais e concentra os esforços no Abastece Aí. A mesma coisa com a MPM, que passa a ter uma maior foco dentro do portfólio de negócios com essa simplificação. Então, benefício de foco, simplicidade, agilidade de processo de decisão. A empresa fica muito mais simples. A Oxiteno é uma empresa bastante complexa, uma empresa que está presente em diversos países, com escritórios comerciais, unidades operacionais, além de toda a diferença que tem em relação à operação dos demais negócios. Então, esses são os grandes, né, os grandes benefícios de oportunidade de investimento, melhor utilização de capital, trading, foco, agilidade e simplicidade, além, obviamente, que toda essa racionalização, ela permite uma estrutura de capital muito melhor, muito mais robusta, que vai financiar o caminho de crescimento dos próximos anos.
Perfeito, Rodrigo. Mas você entende, citar, por exemplo, o que chama muita atenção, a questão do trade, né? Inclusive, acho que está muito ligado com a discussão que a gente teve semana passada com relação à Ipiranga. Você entende que as condições de captura dessas eficiências de trade, por exemplo, de combustíveis, entre Ultracargo e Ipiranga, elas estão dadas, da forma como o portfólio está estruturado ou será estruturado a partir de agora? Ou algo tem que mudar do ponto de vista de como essa estrutura está colocada.
Esse é um processo em andamento, o benefício vai ter que ser construído, e aqui o benefício, por exemplo, com trading direcional, você pode, por exemplo, usar os terminais da Ultracargo para ajudar nesse posicionamento direcional. Esse é o tipo de benefício que você passa a ter, mas isso tem que ser construído, ele não é dado nesse momento.
Claro, muito obrigado, Rodrigo.
Lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Se você estiver participando via webcast, favor clicar em pergunta ao palestrante. Para enviar sua pergunta, seguimos com Vicente Falanga, Bradesco BBI.
Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Eu só queria bater mais um dado aqui. A dívida líquida que você mencionou de 750 milhões de dólares, isso é em IFRS 16? Ela já inclui o VPL do leasing ou não? E se não, se vocês conseguem nos dizer qual seria esse valor presente, só para a gente comparar aqui apples to apples, o que que a gente tinha de EV no modelo. Obrigado.
Vicente, bom dia. Obrigado também pela pergunta. Se você puder repetir, acho que cortou a ligação aqui para mim.
Se essa dívida de 750 milhões de dólares, Rodrigo, ela já inclui o VPL do leasing, se isso já é em IFRS 16.
Não, não inclui, Vicente. O VPL do leasing é em torno de 40 milhões de reais. É um valor muito pequeno.
Ah, então tá bom. Obrigado.
Tá bom? Obrigado você. É, eu tenho uma pergunta aqui que chegou via webcast. Eu já vou fazer a pergunta e já passar a resposta também. A pergunta veio do Alejandro, da Now Securities. E a pergunta é se esse negócio terá um breakup fee e qual que é o tamanho e se o segundo pagamento está sujeito a condições. E isso se junta a uma pergunta que chegou também via webcast do Rafael Sommer, da Logos Capital, que pergunta, é muito parecido com a segunda pergunta do Alejandro, se o valor de 150 milhões de dólares é uma cláusula de earn-out e se sim, quais as condições. Então, respondendo às duas perguntas, nós temos sim um breakup fee nessa transação, ele é relevante, mas a gente não vai disponibilizar o montante em função do sigilo da transação e do contrato. A condição desse breakup fee, obviamente, é o cumprimento das obrigações contratuais ou uma eventual e improvável reprovação do CAD. Sobre a pergunta dos 150 milhões de dólares da segunda parcela, ela não é condicionada a, ela não é um earn-out, não tem nenhuma condição para esse pagamento a não ser o tempo. É decorrer 2 anos do fechamento e o pagamento acontece no valor de 150 milhões de dólares. Não tem nenhuma condição para o pagamento, é um pagamento diferido. E chegou mais uma aqui de um investidor individual, que é como vocês avaliam o valuation dessa transação além do múltiplo. Bem, uma forma de pensar esse valor além do múltiplo que a gente já comentou é pensar como o retorno e a forma que a gente olha é o ROIC, né? O retorno sobre capital investido. Se você considerar os resultados de 2021 da Oxiteno como a média entre o topo e a base do guidance dado para o mercado para o ano de 2021, e considerar esse valor médio, o NOPAT, né, que é o lucro operacional após impostos do Oxiteno, dividido pelo capital empregado e usando como capital empregado o valor da transação de 1.300, a gente está falando de um ROIC aí da ordem de 7,5%, 8%. Obviamente que para o comprador o ROIC é muito maior do que esse, porque ele vai ter sinergias, mas para a gente tem projetos que têm um perfil de retorno muito acima desse 7,5%, 8%. E lembrando também que esse valor que eu estou usando de referência para o retorno, para o NOPAT, é um EBITDA recorde histórico da Oxiteno. E por último, do ponto de vista no nosso raciocínio de retorno do valor da transação, eu lembro duas coisas a vocês. Eu lembro que o EBITDA da Oxiteno há 2 anos atrás foi de 60 milhões de dólares. E lembro também que a venda está acontecendo num patamar de câmbio bastante favorável para a transação. E se você olhar os resultados históricos em reais, o múltiplo é muito acima do que esse em dólar. Eu acho que do webcast tem mais uma pergunta aqui. Pode falar, que acho que não vai dar tempo de.
Vai vir uma pergunta.
Ah, tem uma pergunta no telefone.
Seguimos com a pergunta por telefone de Regis Cardoso, Credit Suisse.
Oi, Rodrigo, obrigado. Bom dia por pegar minha pergunta. Na verdade, a maior parte dela já foi respondida. Eu queria follow-up rápido nesse tema do EBIT, da Oxiteno. Eu entendo que ele está num patamar mais alto do que no passado. A pergunta é só se vocês enxergam esse patamar que a empresa vinha mais alto porque mudou para um mix de especialidades e se o comprador vinha algum benefício, digamos, em ter mais especialidades. Ou se a comparação adequada é mesmo essa, digamos, com a média de 3, 5 anos e que o mix de produtos é mais ou menos a mesma coisa. Só para entender como é que fica o perfil para frente entre especialidades e commodities.
Ô Regis, bom dia, obrigado também pela pergunta. O perfil para frente de especialidades e commodities, aí passa a ser da gestão da Indorama. Obviamente que o mix de especialidades do Oxiteno é o que atraiu muito e é o que permitiu essa melhor percepção de valor e avaliação. Quando a gente olha no momento que a gente está passando, como eu disse na apresentação, a gente está uma combinação muito positiva de câmbio desvalorizado, volumes fortes e margens positivas, né, margens boas, margens historicamente boas. E por isso que a materialização desse valor nesse momento permitiu essa transação. O comprador tem uma posição nos Estados Unidos que é da ordem de 10 vezes maior do que a nossa na Oxiteno nos Estados Unidos. Então você pode auferir com tranquilidade que ele tem sinergias muito relevantes para auferir na operação americana e o que a gente não teria se a gente continuasse proprietário do Oxiteno. E por isso que a gente consegue ter uma transação que é geradora de valor para o vendedor e geradora de valor para o comprador, porque ele tem muita sinergia para oferir da transação, principalmente na operação americana, e ele sendo um player que hoje está presente em mais de 30 países, a otimização da capacidade de produção nas diferentes geografias, em função dos diferentes clientes que ele tem, economias relevantes em logística, por exemplo, é outro fator importante de sinergia na transação. Além dos benefícios usuais, de tendo a maior escala, de custos fixos, manutenção de planta, tecnologia e pesquisa e desenvolvimento. Então, enfim, acho que é o resumo do porquê que a gente conseguiu atingir um valor que foi, né, bastante, interessante para o Ultrapar e também para o comprador.
Tá legal, Rodrigo. Ficou muito clara a resposta.
Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rodrigo para as últimas considerações.
Muito bem, pessoal. Agradeço a participação mais uma vez de todos nesse tempo curto entre o anúncio e esse call. E a gente permanece à disposição aqui via equipe de RI para atender em quaisquer esclarecimentos que vocês tiverem. Muito obrigado e bom dia a todos.
Obrigado. A teleconferência está encerrada. Tenha um ótimo dia.